Olá, bem-vindos ao Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental e comportamentos em que falamos da pessoa que vive ou trabalha ou convive com alguém com um problema ou um desafio de saúde mental. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
Eu sou a Maria Cunha Louro, sou psicóloga. Hoje falamos de sono, de problemas de sono e como isso afeta a nossa saúde mental. Talvez, Paulo, estejamos no momento certo para acordar para este problema que afeta tantas pessoas.
É uma boa metáfora, Maria. Olha, viver com alguém que tem problemas de sono é o tema do programa de hoje, do episódio de hoje. Isso tem efeitos na nossa própria saúde mental?
Sim, muitos. Muito. Pode ser do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social.
E se a outra pessoa com quem nós dormimos não dorme bem, nós não conseguimos estar bem, nós não conseguimos dormir bem e a relação acaba por sofrer com isto também.
Pode sofrer, não tem que sofrer por si só, mas pode contribuir para agravar outros problemas que já existiam antes ou teres uma menor tolerância para lidar no dia-a-dia com questões que decorrem da própria relação. E, portanto, ficando com uma menor tolerância à frustração, acabas por ter e sentir que aquela relação está em desgaste.
Olha, e que problemas de saúde mental são, concretamente, e falamos de diagnósticos e de questões concretas, que problemas de saúde mental é que podem ser provocados pela falta de sono?
Eu antes gostaria de dizer que o sono é essencial para a nossa sobrevivência. Tu precisas, é uma necessidade biológica crucial, sendo, de facto, o que pode é aquilo que se vai restaurar tanto a nível físico como a nível mental. Portanto, queria aqui reforçar que é uma questão de sobrevivência, não só física como mental.
É como, eu ouvi uma vez uma metáfora que alguém dizia que é como dar corda nos relógios de corda. É como dar corda ao relógio. É essencial aquele tempo em que se para, porque, na verdade, o cérebro precisa disso para se restabelecer.
É o momento em que tu vais reparar todo um conjunto de atividade que fazes durante o dia, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista psicológico, e portanto quando vais descansar, quando vais dormir, quando vais reparar, portanto, a tua mente, precisas exatamente disso para poderes no outro dia estares funcional, estares capaz de responder de maneira adaptativa aos desafios que acontecem no dia-a-dia. Portanto, o sono é reparador exatamente porque te vai organizar, digamos assim, mentalmente, neurologicamente, portanto, essa tua capacidade para poderes continuar a responder no dia-a-dia a situações e a desafios que acontecem diariamente. Portanto, se não tiveres esta capacidade de reparar, e eu também faço aqui uma comparação, é como o nosso carro estiver sempre a funcionar, portanto, vais numa viagem, convém para algum tempo andar 300, 400 quilómetros, convém parar o carro porque pode entrar em sobreaquecimento. Se entrar em sobreaquecimento, podes ter problemas, nomeadamente o motor pifar. E, portanto, aqui a nossa mente é um bocadinho à semelhança que ela precisa de dormir, ela precisa de descansar, mas depende também da qualidade do sono.
Isso é importante, sabemos, ou pelo menos não é por falta de informação que corre em termos de literacia em saúde, que possamos dizer que alguém possa dizer que não sabe que o sono é essencial, uma boa alimentação é essencial, a prática de exercício físico é essencial, são três pilares muitíssimo importantes para a nossa saúde. Mas trazendo-nos ao nosso podcast, ao nosso Insanidades Mentais, problemas de saúde mental, questões concretas de saúde mental provocadas pela falta de sono. De que falamos quando falamos dessa questão?
Tu podes ter questões de problemas de sono ou distúrbios de sono que decorrem de ordem interna, portanto haverá alterações internas neurobiológicas que te levam exatamente a ter problemas de sono, mas podes também ter questões de perturbação mental, de patologia mental, nomeadamente a ansiedade, a questão da depressão, acaba por te levar a ter insónias, nomeadamente insónias, que têm um efeito como não consegues dormir e o teu pensamento acaba por estar sempre, digamos, a bombar, e aqui eu a bombar com as devidas aspas, mas é para as pessoas perceberem que tu não consegues parar o pensamento. Ou seja, tu vais-te deitar na cama.
Então, mas essas coisas são causa e consequência ao mesmo tempo?
Pode ser causa e consequência. Ou seja, pode decorrer a depressão, pode levar à insónia, mas a insónia pode igualmente levar a uma situação, uma sintomatologia depressiva. Porque quando nós falamos exatamente destas questões da, nomeadamente da insónia, e tu tens insónia aguda ou insónia crónica, que são coisas completamente diferentes, todos nós já tivemos um momento de insónia aguda.
E há pessoas que têm insónias tardias, portanto, insónias no final do período de descanso, outras que têm insónias que lhes custa adormecer, portanto, a própria definição de insónia pode variar também consoante o momento do sono em que, ou do descanso em que ela ocorre. Mas em todos os casos, o que te pergunto é, isso pode em si, independentemente da causa, e já falaremos das causas que nos poderão levar a dormir mal, mas isso pode nos provocar a tal pescadinha de rabo na boca de que falavas agora, porque não dormimos, ficamos ansiosos. Porque não dormimos, podemos até entrar num estado enfim, de exaustão, de burnout, que é outro problema, e uma depressão também pode vir acompanhada por falta de sono.
Pode, ou seja, pode potenciar, porque, veja, a questão da privação do sono, eu vou aqui falar da privação, porque às vezes tu até podes dormir algumas horas, mas a qualidade de sono não é a melhor.
Claro.
Porque sonhas muito, por exemplo. Portanto, tens uma atividade cerebral, não entras na fase profunda do sono, que é muito importante, e é aí que vais reparar exatamente a componente mental. Porque esta privação de sono está diretamente relacionada com questões cognitivas, portanto, a forma como tu articulas o pensamento, leva-te a lapsos comportamentais, ficas menos resiliente, as experiências muitas vezes são sentidas como algo que te... não faz muito sentido. Muitas vezes a questão de teres comportamentos, até do ponto de vista até físicos, te comportas, e até a forma, a tua postura corporal é diferente. A questão do humor, muitas vezes o humor deprimido, o sentir desanimado, vazio, apatia, a irritação, ou seja, são sensações que se encontram relacionadas exatamente com o perder o interesse, ou prazer até, em atividades que eram prazerosas, seja no domínio profissional, quer no domínio pessoal.
Isso leva a uma questão que tinha aqui, que gostava de colocar, e chego-me já a ela, que são justamente os efeitos que a falta de sono, a nossa e do outro, podem ter na qualidade da relação, de que falávamos há pouco. Ou seja, isto levado ao extremo, pode provocar crises graves numa relação, num casamento, porque mexe com tudo e mexe com a dinâmica de um casal, com a dinâmica de uma família, quando alguém não está a dormir em condições. Ou quando são dois que não dormem em condições.
E às vezes não é o dormir em condições. Em relação à questão do sono e a forma como lidas com o sono, uma coisa de facto são distúrbios de sono, outra coisa são os ritmos que a pessoa tem, ou seja, o seu ciclo vital, e isso também influencia. Ou seja, há pessoas que gostam de trabalhar durante a noite e há pessoas que gostam de trabalhar durante a manhã. Há pessoas que gostam, quando acordam, ainda estão ali meio a dormir, de estar em silêncio e gostam de fazer as coisas pausadamente, e há outras que, quando acordam, estão muito agitadas e precisam de uma interação muito direta. Portanto, por um lado é a questão da própria adaptação enquanto casal aos ritmos de cada um. Depois tens outra questão, que é problemas de sono, distúrbios de sono, em que durante a noite incomodas a outra pessoa que está ao teu lado, porque muitas vezes pensamos que dormir na companhia de alguém está muito associada à questão do carinho, da companhia, portanto tens aqui uma... sentir que é uma rotina que pode ser prazerosa, mas há muitos casais que de facto não é uma rotina prazerosa. Só de pensar que vão dormir os dois, ou que vão passar ali uma noite em que muitas vezes aquela noite é quase uma luta, porque há um que se mexe imenso, porque há outro que fala.
Há um que ressona.
Há um que ressona. Portanto, e acabas por perceber...
Há um que gosta de dormir em conchinha e o outro detesta adormecer em conchinha. Ou aguenta ali 2 ou 3 minutos de conchinha, mas depois aquilo já não tem paciência para mais.
Mas vou-te contar uma coisa. Quando estamos muito estressados, e claro que gostamos de outra pessoa, como é óbvio, não é? O dormir em conchinha pode ter aqui um efeito retemperador. Porquê?
Ah, então, mas espera. Quero-te colocar uma questão sobre isso. Quero falar contigo sobre estratégias para lidar com isso, eventualmente essa pode ser uma delas, mas antes disso, os efeitos concretos na qualidade da nossa relação. eu não durmo mal, a pessoa com quem eu vivo, a pessoa com quem eu durmo, por consequência, também acaba por dormir mal. Isto, andamos com os nossos ritmos, não se vão adaptar naturalmente. Isto faz com que ficamos irritados, faz com que respondamos mal.
Ou seja, ficas com uma intolerância à frustração, podes ficar mais impulsivo, podes ter uma maior irritabilidade, podes ter uma reação desajustada àquilo que era expectável estar a acontecer. Okay. Quanto dormes mal, ou a qualidade do sono não é a melhor, acordas de mau humor.
Sim,
ou seja, muitas vezes doito o corpo, ou seja, há um mal-estar não só interno, mas até fisicamente. Sim. Há um desconforto, dói a cabeça, portanto, há ali a nível geral. E se a outra pessoa não tiver a capacidade de entendimento, porque muitas vezes quem não tem problemas de sono não consegue perceber de maneira aprofundada o que é que o outro está a sentir.
É como a falta de comida, porque há pessoas que se não comem, se estão com fome, ficam com um humor dos diabos. E há outras, ou até às vezes as mesmas, que se não dormem, também aquilo não conseguem carburar em condições.
Mas é muito semelhante, porque volto novamente a uma necessidade fisiológica. Da mesma maneira que tens necessidade de comer, e portanto estás ali hipoglicémia e precisas de facto de comer, e se não comeres tens ali uma reação às vezes bastante agressiva, a falta de sono, como disse há pouco, é uma necessidade fisiológica. Olha, às vezes é que temos alguma dificuldade, para quem não tem problemas de sono, entender que o outro tem problemas e quais as consequências, e até uma certa desvalorização em relação ao descanso e ao sono e à qualidade do sono.
Porque eu não preciso dormir tantas horas, ou as pessoas convencem-se que não precisam dormir tantas horas, na verdade todos deveríamos beneficiar com isso, mas porque eu não preciso dormir tantas horas, posso ter tendência a desvalorizar o facto de a outra pessoa precisar dormir mais ou descansar mais ou deitar-se mais cedo do que eu me deito. Pode haver aí uma tendência para não dar tanta importância às necessidades de descanso do outro?
Pode. Os horários desfasados, a questão... Como é que tu consegues entender o outro se não sentes aquilo? Não é? Ou seja, como é que tu vais deitar tão cedo? Quer dizer, nós nunca estamos juntos e agora vais deitar a esta hora? Porque até aqui estávamos a falar de insónia, mas tu também tens o oposto, que é a sonolência em excesso. Portanto, ou seja, haver uma hipersonolência, que a insónia, nós falamos muito da insónia e da qualidade do sono e que a pessoa de facto não recupera, mas depois tens o oposto e há distúrbios de sono em que é exatamente o oposto.
A pessoa não é apenas deixa-se a falta dormir, de sono.
Não, a pessoa deixa-se dormir de um momento para o outro. Isso também tem consequências do ponto de vista social, porque muitas vezes quando falas do ponto de vista do casal, a questão do sono ou da qualidade do sono ou os distúrbios de sono tem uma, portanto, uma ação direta, não só na dinâmica relacional, mas tem igualmente uma dinâmica direta no âmbito social, ou seja, que vai para além do casal. Porque, imagina, queres combinar alguma coisa com amigos. Epá, dormi muito mal, hoje não me apetece, estou com enxaquecas. O teu próprio metabolismo tem alterações, e está amplamente estudado, a pressão arterial, a questão, há pessoas que ao não dormir engordam, outras que emagrecem, portanto, a nível batimento cardíaco, portanto, há de facto sintomas, manifestações físicas que te ultrapassam a questão até do ponto de vista mental, da ansiedade e irritabilidade, e que muitas vezes para conseguires superar ou fazer uma manutenção do teu próprio equilíbrio pessoal, tens que descansar. Mas outros querem sair...
E faz sentido aí também pensar em estratégias para resolver isso, e já falaremos sobre estratégias. Faz sentido aí pensar até em que outros profissionais de saúde a que se pode recorrer, a que outras portas se pode bater para tentar resolver essa questão. Olha, mas voltando à questão da qualidade da relação ou da falta de qualidade na relação, que pode advir de problemas de sono, seja sono a menos ou sono a mais. Há relações que podem acabar por isto, levado ao extremo o facto das pessoas andarem, eu não falo daquela coisa de um trabalha de dia e dorme de noite, outro trabalha de noite e dorme de dia, mas ritmos muito diferentes, e o sono pode levar ao fim de uma relação, a problemas tão chatos que as pessoas já não conseguem ultrapassar aquilo e não se conseguem entender.
Sim, porque o sono dá outra capacidade, que é ser menos reativo emocionalmente, ou seja, conseguires racionalizar, ser mais empático. E muitas vezes temos a questão aqui, quanto menor a qualidade do sono, menor é a empatia. E tu numa relação precisas de ser empático, ou seja, precisas de olhar para o outro, para as necessidades do outro, em detrimento, às vezes até das tuas necessidades. Portanto, tens ali uma capacidade de análise, o que eu digo, uma boa leitura de jogo. Uhum. Que é importante numa relação.
Que fica prejudicada, fica se não porque, temos um descanso reparador.
Porque há aquelas alterações, como disse, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental. Porque quando nós pensamos, nomeadamente, na personalidade, que são padrões consistentes no dia-a-dia, é o pensar, o sentir e o agir. E não havendo aqui esta situação, que é teres uma noite de sono. E uma coisa é não teres uma noite de sono reparadora. E quando eu falo aqui de distúrbios de sono, estou a falar de uma coisa que é uma coisa continuada. Há pouco falava-te da insónia aguda. Uma coisa é nós, pá, tivemos um dia difícil, tivemos uma notícia que de facto mexeu connosco, emocionalmente, e não dormes ali uma noite, duas noites, e mesmo assim já te ressentes. Pá, quando passas a ter distúrbios de sono, ou seja, a insónia crónica, e há pessoas que têm de facto problemas gravíssimos de sono, que depois têm que procurar ajuda porque não conseguem ultrapassar aquilo, ou seja, isto tem aqui outro tipo de repercussões a médio e longo prazo, em que muitas vezes entras numa espécie de espiral e, havendo hoje em dia, e é a minha opinião, Paulo, que é uma desvalorização em relação ao descanso e ao sono e ao dormir. Há muitas vezes associado ao descanso e ao dormir um bocadinho o ócio e a preguiça. Mas dormes tantas horas. Mas como é que é possível dormir? Mas tens tanta coisa. Há muito esta expressão. Quando morreres tens tempo de, claro, portanto, sim, descansares. E nós precisamos, em média, atenção que não há necessariamente uma média exata, isto depende de pessoa para pessoa, mas em média precisamos de 7, 8 horas para teres um sono reparador.
E há, aliás, pessoas que precisam de mais.
E se tu, claro, reparares, ao longo da tua vida, quando nascemos, nós passamos a maior parte do tempo a dormir. E à medida que a vida, portanto, vai acontecendo, vais dormindo cada vez menos. E a mensagem muitas vezes externa é que não precisas dormir, não precisas descansar, tens é que trabalhar cada vez mais, porque a competência e o sucesso têm a ver com a tua capacidade de superação.
Olha, por falar em competência e sucesso, estamos a falar de como a falta de sono afeta a qualidade, ou a falta de sono, ou sono a mais, os problemas de sono afetam a qualidade das nossas relações, mas as nossas relações não se restringem apenas às pessoas com quem nós dormimos. Afeta também os outros, e, nomeadamente, os colegas de trabalho. Não dormimos com eles, ou pelo menos na maior parte dos casos não acontecerá isso, mas passamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com as pessoas que se deitam ao nosso lado. Somos afetados também, e isso tem consequências também na nossa saúde mental, pela falta de qualidade de sono do colega de trabalho?
Pode, porque muitas vezes quando tu trabalhas com alguém, tu esperas daquela pessoa um certo rendimento, certo? Ou seja, que haja ali uma capacidade de trabalho que seja algo que está a facilitar e que não te vá prejudicar. Ora, não havendo um sono reparador, o que é que isto te leva? A falta de concentração, a falta de energia, tens mais sono durante o dia.
A falta de empatia para entender o outro.
A empatia, mas também a questão de ter sonolência. E a sonolência, novamente, a capacidade de raciocínio e de estar atento à tua volta diminui, não é? Tens distúrbios de humor ou alterações de humor, estás simpático e depois passas a ser mais agressivo, portanto há uma reatividade ali muito presente, portanto irritabilidade, agressividade, depois é simpático mas não empático, são coisas diferentes. E a diminuição até às vezes do rendimento laboral, como também tens em relação aos miúdos, que também tens, portanto, o rendimento escolar diminui,
claro,
fica, e daí os miúdos serem importantes.
Fica comprometido se não dormir bem. Então, na pessoa com quem nós vivemos, dormimos, sabemos que dorme mal, até porque partilha a cama connosco. E na pessoa com quem trabalhamos, isso nota-se nesses sinais que tu dizias, né? Na capacidade de trabalho, na irritabilidade, na capacidade para concluir um raciocínio ou deixá-lo a meio, são assim esses os principais sinais a que habitualmente estamos alerta ou que conseguimos detectar?
São os principais, portanto, sintomas, os principais que nos devem chamar a atenção. Pá, esta pessoa, de facto, está mais reativa.
Se calhar não dormiu bem.
Esta pessoa tem uma sonolência diurna excessiva. Portanto, até era alguém que não estava, de facto, com... Não tinha, portanto... Às vezes depois do almoço é normal, às vezes tens mais algum sono, mas isso faz parte, porque comeste e portanto tens essa necessidade. Problemas de memorização. Acabaste de dizer uma coisa e a pessoa parece que não memorizou, porque te afeta diretamente também a questão da tua capacidade de ouvir,
reter informação.
De não é só reter, é ouvir, descodificar, entender e poder responder adequadamente àquilo que está a ser dito. E não te esqueces daquilo que acabaste de dizer ou aquilo claro. Que acabaste de, ou até de perguntar. Portanto, haver aqui, muitas vezes há consequências a nível laboral e a questão do suicídio, e muitas vezes nós não pensamos nisto, que é até o mesmo ao nível dos problemas de viação. Que as pessoas vão conduzir, claro. Dormem pouco claro, e isso. A questão, os seus próprios reflexos. Claro, diminui, claro. Porque muitas vezes associa-se só à questão do consumo de álcool, mas a falta de sono ou a qualidade do sono em termos de reflexos claro. Também tem um impacto.
Sim, tem influência na nossa capacidade de desempenhar uma série de tarefas, nomeadamente a condução, claro. Olha, e há muita gente que sofre disto. Os problemas de sono afetam, há números conhecidos, quer para a realidade portuguesa, quer ao nível internacional.
Sabe, eu acho que podes ficar surpreendido com a percentagem de pessoas a nível mundial que, portanto, têm problemas ou têm distúrbios de sono. 45%. 45%.
Mundial?
Mundialmente, estamos a falar, portanto, de pessoas que manifestam insónias ou outras doenças do sono não para de aumentar. Eu acho que também tem a ver com o ritmo de trabalho, o stress em que tu vives. E volto a dizer, a desvalorização que se faz em relação à qualidade do sono e à qualidade do descanso, que está intimamente ligado. E em Portugal, pelo menos em relação aos últimos estudos que foram realizados, portanto, em cada quatro portugueses não dorme bem ou dorme pouco.
Ora, e estes números, naturalmente, em termos de consequências, pecarão por defeito, porque se um em cada quatro portugueses dorme pouco, se esse, no caso das pessoas que partilham a vida com alguém ou que partilham a casa com alguém, se dormem mal, a pessoa que vive lá em casa também e as pessoas que vivem lá em casa vão sentir naturalmente os efeitos disso. Portanto, um em cada quatro dorme mal e se calhar...
Dois em cada quatro...
Metade, se calhar, terá
um em cada quatro, peço desculpa, Paulo.
Um em cada quatro.
Sim.
E depois os outros que vivem
agora,
com
multiplica.
Esses... Claro.
Não
claro.
É a pessoa com quem vives, os filhos, os pais, os tios.
O marido, a mulher, o namorado,
é assim,
namorada, claro.
Até porque, em virtude da própria crise, cada vez há pessoas que vivem na mesma casa em maior número.
Exatamente. Portanto... Olha, chegados aqui, importa perguntar-te: e como lidar com isto? O que podemos fazer? Vamos dormir para a sala, no caso da pessoa que vive lá em casa, mandamos o outro para o sofá. Estratégias para lidar com os problemas de sono que a outra pessoa tem?
Olha, às vezes a questão que se coloca, ou que se pode colocar é, pá, há aqui problemas de sono, a outra pessoa de facto ressona, que não se aguenta, fala imenso, porque há pessoas que falam imenso, há o sonambulismo, portanto há um conjunto de preparações de sono, e a questão que se coloca é, eu amanhã preciso de trabalhar, eu já percebi que eu não consigo dormir ou não tenho capacidade ou não consigo lidar com isto. Posso ou não, isto no caso tive outro quarto, devemos ou não mudar de quarto, ou seja, cada um deve, portanto, dormir num quarto. Várias pessoas dizem que é melhor, de facto, e que melhora à volta de 50% a qualidade de sono quando tomas essa decisão.
E como tal a qualidade da relação.
Exatamente. Só que às vezes, quando se calhar é melhor dormirmos em quartos separados. Às vezes isto pode ser sentido, estás-me a rejeitar. Estás-me a abandonar, não estás a entender que eu preciso de sentir ao meu lado. Porque há pouco falava do efeito conchinha. E há pessoas que precisam do efeito conchinha, há outras que detestam a conchinha porque se sentem encalorados, porque não gostam de. E têm direito, portanto, claro. a não sentir. E. Ou então, eu acho que aí tens de conversar e tens de dizer: vale mais a pessoa ir viver para o quarto ao lado, dormir para o quarto ao lado e dizer, ok, pode ser temporário, mas se isso tiver um efeito positivo na relação, no dia-a-dia, eu acho que é muito mais vantajoso do que estares a obrigares a uma situação em que vai ter um efeito que a médio e longo prazo vai ter efeitos muito, muito negativos para a relação.
Ou pelo menos talvez algumas noites por semana fazer isso?
Ou algumas noites... Aqui depois não há receitas. Eu acho é que a pessoa também tem que perceber, ou o casal, em modo de funcionamento, o que é melhor para os dois, se é de facto dormirem separado durante a semana e depois ao fim de semana passam a dormir juntos porque têm mais tempo, não vão trabalhar e os próprios horários são diferentes. Mas o que é certo é que pessoas que optaram por esta estratégia, que é uma estratégia, a qualidade do sono aumentou cerca de 50%. Porquê? Porque a questão do mau humor diminuiu, há um olhar para o outro com maior benevolência e capacidade de entendimento, que de facto não temos quando estamos muito cansados, portanto a capacidade de ser gentil e não complicar o próprio relacionamento em si. E há pouco estava-te a falar em relação aqui ao efeito conchinha, que há pessoas que gostam muito do efeito conchinha. E sabes que o efeito conchinha, de facto, pode ter aqui um efeito e que não é da cabeça das pessoas, ou seja, é da cabeça das pessoas, mas há uma explicação racional e científica que tem a ver, que produz uma hormona que se chama ocitocina.
Provoca a libertação, sim.
Sim. Daquela sensação boa, pois é que nós gostamos de um abraço. Portanto, nós procuramos o afeto, não é? De maneira ao toque. E isso alivia-te o quê? O stress, alivia o mal-estar e dá-te muitas vezes a sensação de segurança, de conforto. Quando tu tiveste um dia mais difícil, que estás mais agitado, pá, que tiveste uma notícia em relação ao trabalho que não gostaste ou de um familiar, às vezes este efeito de, não quer dizer toda a noite, mas de ali um afeto positivo, de um toque corporal, pode ser alguma coisa que pode estabelecer e reforçar o vínculo e a confiança entre o casal. Às vezes não precisam de falar, mas sentir que a outra pessoa está ali ao lado é importante.
Claro. Olha, e há um ponto que me parece também muito importante aqui, quando falamos de estratégias, que é, naturalmente, procurar ajuda. Seja com um neurologista, com um psiquiatra, com um médico de medicina interna, naturalmente, com um psicólogo, e, portanto, e conversar com um psicólogo sobre isso, para saber se vale a pena desenvolver algumas estratégias que se possam trabalhar em psicoterapia. Mas há também aqui momentos em que temos que, naturalmente, em prol da nossa saúde e da qualidade da nossa relação e do nosso desempenho profissional também, procurarmos ajuda de outros profissionais de saúde que nos podem ajudar aqui a encontrar outros caminhos, nomeadamente através de medicação, se for caso para isso, e um psiquiatra será a pessoa mais indicada para isso, ou sugerir aqui alterações dos hábitos alimentares, talvez. Pode ser também um caminho procurar bater aqui a outras portas de algumas especialidades de saúde?
É importante procurares o que te faz mais falta do ponto de vista pessoal. Há um problema em Portugal, talvez não seja só em Portugal, que é a automedicação, nomeadamente quando se fala em relação ao sono.
Sim, é um problema gravíssimo.
As pessoas automedicam-se porque querem resolver o problema e tomam muitas vezes medicação que não é adequada ao próprio, porque a problemática subjacente à insónia ou aos distúrbios de sono não é igual ao vizinho ou ao primo que está a tomar a medicação.
Claro.
Também acontece outra questão.
Aquela tendência para dar-me um dos teus comprimidos, sim, que tu tomas e se faz-te bem, deve
fazer. É gravíssimo. E para as pessoas perceberem, muitas desta medicação produz um efeito de dependência. E que tem um efeito igual a uma droga ilícita. Ou seja, há pessoas que são completamente dependentes de comprimidos para dormir, para acordar, porque não há qualquer terapêutica do ponto de vista médica adequada à pessoa e a pessoa torna-se dependente da medicação. Pior, além de se tornar dependente da medicação, há aqui um efeito de ficares resistente ao efeito da medicação.
Sim, sim. Portanto, isso deve ser sempre acompanhado por um profissional de saúde que possa fazer esse acompanhamento, idealmente um psiquiatra, havendo uma abordagem mais holística, mais geral, talvez um médico, um especialista em medicina interna. Por vezes há problemas de sono também, como é o caso da apneia de sono, que poderão implicar aqui outras, a procura de outras especialidades, mas há de chegar um momento, ou pode chegar um momento, assim é que é, em que temos naturalmente que procurar ajuda de outros profissionais de saúde para tentar resolver este problema, a par, ou não, naturalmente, de uma conversa com um psicólogo e de darmos início a um trabalho de psicoterapia.
Sim, e de facto, várias pessoas que tiveram problemas de sono, que têm distúrbios de sono, aprenderam a viver com isso, e que a questão dos comprimidos só por si não chegava e, de facto, constatou-se que a terapia cognitiva ou comportamental pode dar estratégias, portanto, que ajudam e vão promover a higiene.
A terapia cognitiva ou comportamental é um tipo de terapia em que...
É focacionada para o problema.
Ok, muito bem.
Portanto,
muito bem.
Para quem está a ouvir. Exatamente, porque há várias terapias, não é? E obviamente cada um tem o direito a escolher aquela que mais acredita e que mais, portanto... acha que faz lógica. Algumas dicas que eu acho que é importante passar. Ter uma rotina, porque a qualidade do sono é importante. E aqui rotina passa exatamente por pela boa higiene do sono que eu te estava a falar. Portanto, a regularidade das horas, portanto, a questão dos turnos, e não chegamos a falar dessa questão, que muitas questão dos turnos têm um efeito devastador. Portanto, a rotina por um lado. O número de horas, não sendo obrigatório, mas convém dormir 7, 8 horas. Ir para a cama e não levar estímulos, muitas vezes o telemóvel, o computador,
os ecrãs,
pois, a luz, não é? A televisão no quarto. Isso não é um bom fator para quem já tem problemas de sono. Pá, ir para a cama quando se tem sono.
E são umas boas dicas e uma boa forma de concluirmos o episódio de hoje. Falámos de sono e dos efeitos que tem na nossa saúde mental, quer a falta de sono, quer o sono a mais. Estratégias como adormecer em conchinha, ou dormir no sofá, ou mandar o outro dormir para o sofá alguns dias por semana. Conversar sobre isto, boas rotinas de sono, procurar também um profissional de saúde de alguma especialidade que nos possa ajudar a lidar com isto. Este foi o Insanidades Mentais. Eu sou o Paulo Farinha. Connosco esteve o Paulo Castanheiro no som. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.
Eu sou a Maria Cunha Louro. Se quiser, podem enviar as vossas sugestões, ideias, críticas, comentários. Gostávamos de saber o que pensam e o que gostariam de ouvir nos próximos podcasts. Até à próxima.